Cidade para Todos, por Raquel Rounik.
A barragem do Fundão se rompeu no dia 5 de novembro de 2015. Além de destruir Bento Rodrigues, atingiu várias outras localidades. Os rejeitos passaram por mais de 40 cidades do leste de Minas Gerais e do Espírito Santo e mancharam o Rio Doce e o Mar da Costa Capixaba. O desastre ambiental é considerado o maior do país e matou 19 pessoas. A Samarco, responsável por essa barragem, está construindo diques na região de Bento Rodrigues. Professora, o que falar desta tragédia?
Bem, faz um ano e normalmente as tragédias, quando acontecem, elas chamam muito a atenção da imprensa, se fala disso por algum tempo e depois isso absolutamente desaparece dos noticiários. E é importante a gente não só relembrar essa que foi a maior tragédia ambiental e social, e é sobre isso que eu vou falar também, que aconteceu aqui no Brasil, mas também explicar para os ouvintes como andam as coisas, porque muitas das questões que foram provocadas por esse rompimento da barragem ainda não foram sequer equacionadas, e também isso está provocando hoje outro tipo de questões. Por exemplo, Sandra, e eu gostaria de falar sobre os atingidos, porque se fala muito sobre a questão ambiental e todas as alternativas da recuperação ambiental da região e que atinge até o Espírito Santo, na medida em que o rio foi carregando esses dejetos. E, evidentemente, a questão ambiental é absolutamente importante e central, mas pouco se fala sobre aqueles que, diante dessa tragédia, perderam tudo, perderam inclusive a sua casa, sua vida, sua cidade, sua história. E, infelizmente, na relação com os atingidos, esse processo de recuperação é extremamente lento e ainda trazendo muitos problemas. Depois de muito tempo, finalmente conseguiu, e isso através de uma ação ajuizada ali pelo Ministério Público e aí situado na própria comarca de Mariana, se constituiu um fundo para poder se relacionar com os atingidos e atender às suas necessidades básicas. Então, as pessoas atingidas, e ainda há um enorme debate sobre isso, porque ainda não se concluiu o cadastro, não sabemos todos os atingidos ainda há discussões sobre se a pessoa foi atingida ou não, como ela vai provar isso, ou seja, o próprio cadastro de atingidos ainda não está finalizado. E de imediato as pessoas receberam um cartão de alimentação, receberam um auxílio imediato para poder morar, pagar um aluguel e R$100 mil para pagar a dívida e começar a se estruturar, mas evidentemente isso era provisório, porque isso dependeria também de um cálculo que está sendo feito um a um, da extensão do dano e das possibilidades de reparação. Então, esse fundo agora existe lá e ele começa, inclusive, a partir de uma contratação de uma assessoria técnica para os atingidos, uma coisa absolutamente fundamental, uma assessoria técnica independente, porque inicialmente a proposta é que a própria Samarco iria criar uma empresa que ia definir quem é atingido, como é atingido, tudo ela mesma, e isso contraria totalmente os direitos humanos daqueles que estão presentes numa tragédia desse tipo. Bom, isso foi sanado, hoje existe uma assessoria técnica independente, o cadastro está sendo feito muito, extremamente lentamente, mas isso começa a provocar outro tipo de questões para os próprios atingidos, que eu gostaria de levantar agora, Sandra. Como eles têm um cartão, eles estão presentes hoje, muitos deles, na cidade de Mariana, eles perderam o lugar onde eles moravam, a cidade onde eles moravam, eles começam a ficar marcados na cidade, como é o caso, por exemplo, de refugiados ou imigrantes que a gente vê nos relatos aqui da imprensa, muitas vezes em situações em cidades e países europeus, eles ficam marcados e estigmatizados na cidade, que responsabiliza nesse momento os próprios atingidos pelo fato de que a Samarco ainda não obteve uma licença para retomar suas atividades, e a Samarco é uma empresa que, historicamente, foi muito importante para a questão econômica e dos empregos na própria cidade. Então, isso começa a criar um outro tipo de problema, numa absoluta falta de solidariedade com aqueles que perderam tudo, também contrariando isso, e numa situação de muita submissão da cidade, dependência da cidade em relação à questão econômica que a Samarco propiciava ali. Então, essa é uma das questões que eu gostaria de chamar a atenção hoje, já que tem se falado muito sobre o tema ambiental, mas muito pouco sobre como estão sendo tratadas as questões. E, finalmente, uma outra questão também para todos aqueles que têm na questão do patrimônio histórico um tema fundamental, que é a controvérsia que está hoje na cidade em função da proposta de construção de um dique que vai definitivamente inundar, primeiro de lama, depois de água, Bento Rodrigues. Ou seja, Bento Rodrigues vai desaparecer definitivamente do mapa e as pessoas atingidas, uma das questões, elas serem reassentadas para outro lugar. Mas isso também está gerando uma enorme discussão e um trauma na cidade, porque, além de ser o lugar onde as pessoas viviam, também tem a questão de que Bento Rodrigues é marcado pela presença de um patrimônio histórico bastante significativo e importante para a cidade, para a região. E isso está gerando uma celeuma. Desaparecer Bento Rodrigues para sempre? Será que não há outra alternativa? Enfim, um ano depois, Sandra, muitas questões ainda em aberto.
Eu sou Sandra Capomatto, conversei com a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Cidade para Todos, por Raquel Ronick.